Declaro aberta a sessão ordinária do dia 31 de outubro de 2016. Peço ao secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Salmo 91. Deus é nosso protetor. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Palavras do Senhor.
Solicito ao secretário que proceda à leitura da matéria do dia.
Edital de convocação. Walter João Bortolucci, vice-prefeito no exercício do cargo de prefeito municipal de Rondinha, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e em atendimento ao artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, convoca a todos os rondinenses para audiência pública de apresentação do LOA 2017, Lei Orçamentária Anual e Anexos, a realizar-se no dia 11 de novembro de 2016, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha. Gabinete do Prefeito Municipal de Rondinha, Rio Grande do Sul, 17 de outubro de 2016. Walter João Bortolucci, Prefeito Municipal em exercício. A Câmara de Vereadores, Silvana Maria Trescheguilero, Presidente da Câmara Rondinha, Rio Grande do Sul. Prezada Senhora, Secretaria Municipal da Saúde de Rondinha vem através do presente solicitar a apreciação do relatório da SARG-SUS, Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão, referente ao segundo quadrimestre de 2016, relatório de gestão municipal do mesmo período. Pedimos, juntamente com a declaração de apresentação, nos seja enviada a ata da sessão. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente, Marta Emanuela Ginzelli. Declaração. Declaramos, para os devidos fins, que o SARG-SUS, Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão, segundo quadrimestre de 2016, e o Relatório de Gestão Municipal, segundo quadrimestre de 2016, da Secretaria Municipal da Saúde, período de 1/5/2016 a 31/8/2016, foi agendado nesta Câmara de Vereadores, em 21/10/2016, e será apresentado na sessão ordinária da Câmara de Vereadores, do dia 31/10/2016. Sem mais a declarar, firmamos a presente declaração. Rondinha, 21 de outubro de 2016, Silvana Maria Trescheguilero, Presidente da Câmara. Excelentíssima Senhora Silvana Maria Trescheguilero, Presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Maria Tereza Quitolina, vereadora suplente no exercício da função nesta Casa Legislativa, venho com o devido respeito a Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal, considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação: à Senhora Presidente da Câmara Municipal e ao Senhor Prefeito Municipal, que seja construído novos abrigos escolares no município de Rondinha. Justifica. Justifica-se tal indicação tendo em vista que os abrigos escolares existentes estão superados e não protegem da chuva e frio, além de não possuir bancos para as pessoas sentarem, atendendo com isso toda a coletividade. A referida indicação refere-se à instalação de abrigos em acrílico, com bancos de madeira, instalados em frente ao Colégio Condedê, Praça Padre Eugênio e saída para Sarandi, próximo ao Silo da Cotrizal. Melhores justificativas em plenário. Rondinha, 19 de outubro de 2016. Assina Maria Tereza Quitolina. Excelentíssima Senhora Silvana Maria Trescheguilero, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Rondinha. Maria Tereza Quitolina, vereadora suplente no exercício da função nessa Casa Legislativa, vem com o devido respeito a Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação: Senhora Presidente da Câmara Municipal e ao Senhor Prefeito Municipal, que seja realizada limpeza no cemitério municipal. Justifica. Justifica-se tal indicação em virtude de estarmos próximos ao dia de prestarmos homenagem aos nossos entes queridos e o nosso cemitério municipal estar com um aspecto de descuido, principalmente o lixo na sua entrada, Melhores justificativas em plenário. Rondinha, 19 de outubro de 2016, Maria Tereza Quitolina. Projeto de Lei Municipal número 028, de 5 de outubro de 2016. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017. O projeto fica em estudo. Excelentíssima Senhora Silvana Maria Trecci Quelero, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Rondinha. Os vereadores que assentam nessa Casa Legislativa, Edmilson Pedrini, Júnior Pérego, Maria Tereza Quitolina, Sérgio Antônio Fortes da Silva e Silvana Maria Trecci Quelero, vem com fulcro na Constituição Federal, Lei número 12.527, de 18 de novembro de 2001, Leis Municipais 2.835, de 8 de agosto de 2014, e 2.890, de 11 de julho de 2015, e no artigo 154 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Requerer que, após transmissão regimental e aprovação em plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Ezequiel Pascoetti os seguintes pedidos de informação. Qual o cargo exercido pelo funcionário Tobias Vissotto? As atribuições do mesmo, carga horária semanal, cópia do livro ponto do referido funcionário de junho de 2014 até outubro de 2016. O cargo exercido pelo funcionário Osmar Taufer. As atribuições do mesmo, carga horária semanal, cópia do livro ponto do referido funcionário, de 1º de junho de 2016 até 31 de outubro de 2016. Cópia das imagens das câmaras de segurança da Prefeitura de Rondinha, com as datas e horários especificados que comprovem que o funcionário Osmar Taufer cumpriu com sua carga horária de trabalho em seu posto durante o período de 1 de junho de 2016 a 30 de outubro de 2016. Justificativa. Amparados na Constituição Federal, na Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, nas Leis Municipais 2.835, de 8 de agosto de 2014 e 2.890, 11 de julho de 2015, que normatizam o acesso à informação nas esferas públicas. Os vereadores fazem valer o seu papel de fiscalizador, os atos do prefeito municipal. Os vereadores buscam a informação visando desempenhar sua função fiscalizadora, tendo em vista que o seu dever acompanha acompanhar e fiscalizar o trabalho do Poder Executivo, bem como zelar pela transparência e legitimidade das suas ações. Desta forma, considera-se imperativo o acesso às informações requeridas. Para tanto, roga-se pela aprovação deste pedido com o intuito de promover o amplo acesso aos dados da administração pública, bem como dos serviços prestados por seus servidores. Por fim, informa-se que as referidas informações devem ser prestadas no prazo máximo de 15 dias. Nesses termos, pede aprovação e deferido. Rondinha, 31 de outubro de 2016. Assinam Edmilson Pedrini, Júnior Pérego, Maria Tereza Quitolina, Sérgio Antônio Fortes da Silva e Silvana Maria Trecci Quelero. Excelentíssima Senhora Silvana Maria Trecci Quelero, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Rondinha. Os vereadores com assento nesta Casa Legislativa, Edmilson Pedrini, Júnior Pérego, Maria Tereza Quitolina, Sérgio Antônio Fortes da Silva e Silvana Maria Trecci Quelero, vem com fulcro na Constituição Federal, Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, Leis Municipais 2.835, de 8 de agosto de 2014 e 2.890, de 11 de junho de 2015, e no artigo 154 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, requerer que, após tramitação regimental e aprovação em plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Ezequiel Pascoetti os seguintes pedidos de informação. Cópia do processo de licitação ou dispensa da mesma, dos contratos dos empenhos, notas fiscais, liquidação de pagamento, referente ao período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de outubro de 2016, das seguintes empresas abaixo relacionadas. Vissotto e Turcato Comércio de Informática, CNPJ 12.381.167.001.29. Grisa e Grisa Assessoria e Planejamento, CNPJ 01669671000102. ZC Comércio de Produtos de Informática, CNPJ 07-911-317-000129. Comércio de Baterias MM Limitada, CNPJ 68764-653-00080. Farmácia Duda Limitada ME, CNPJ 14.399-796-00101. Décio Itibere, advogado associado, CNPJ 01613-347-000172. APLA Assessoria e Planejamento Limitada, CNPJ 04275-219-00154. Gelson Luiz Bertuol, ME, CNPJ 97-02097-800157. JC Tonin, CNPJ 15029-236-00128. CA Grando ME, CNPJ 03637-818-00108. Comércio de Materiais de Pintura Tremea, CNPJ 07779-662-00150. Artes Gráficas Constantina Limitada, CNPJ 73202-566-000170. Marinara de Moraes, CNPJ 032-066-410-47. Quem é o técnico funcionário da empresa Vissote Turcato Comércio de Informática Limitada, que presta os serviços de manutenção de sistemas de informática instalados junto à Secretaria Municipal da Saúde? Justificativa. Amparados na Constituição Federal, na Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, nas Leis Municipais 2.835, de 8 de agosto de 2014, e 2.890, de 11 de junho de 2015, que normatizam o acesso à informação nas esferas públicas, os vereadores fazem valer do seu papel de fiscalizador aos atos do prefeito municipal. Os vereadores buscam a informação visando desempenhar sua função fiscalizadora, tendo em vista que é seu dever acompanhar e fiscalizar o trabalho do Poder Executivo, bem como zelar pela transparência e legitimidade de suas ações. Desta forma, considera-se imperativo o acesso às informações requeridas. Para tanto, roga-se a aprovação deste pedido com o intuito de promover o amplo acesso aos dados da administração pública, bem como os serviços prestados por seus servidores. Por fim, informa-se que a referida informação deve ser prestada no prazo máximo de 20 dias. Nesses termos, pede-se aprovação. Rondinha, 31 de outubro de 2016. Assinam Edmilson Pedrini, Maria Tereza Quitolina, Júnior Pérego, Sérgio Antônio Fortes da Silva e Silvana Maria Três Chiqueleiro.
Passamos agora ao grande expediente. Com a palavra, a vereadora Maria Tereza. Assim. Tá lá. Boa noite, a senhora presidente, e a todos. Ai, perdão. Troquei a página. O senhor presidente, o secretário e o assessor desta casa, e os colegas vereadores presentes. A pedido das mulheres residentes na rua Monsenhor Scalabrini, solicita que seja retirado os carros depositados na rua em frente às suas casas. Isto dificulta a passagem e também depósito de água nos mesmos. Hoje, conversando com o funcionário da área da saúde, Jorge Dalmagro, que quando ele passou na minha casa para verificar sobre possíveis águas, assim, nos vasos, etc., o trabalho dele, né?
Eu comentei sobre isso. Aí ele hoje passou lá. E realmente o Jorge me comunicou que passou lá e viu muita água dentro dos carros. Então, a dengue, né, está aí, não adianta a gente se preocupar com, às vezes, um pequeno vasinho se a gente deixa toda aquela água naqueles carros depositados. O mesmo confirmou que passou ver e encontrou muita água nos carros. A rua não é a extensão de uma oficina. Ele causa um aspecto muito feio, muito perigoso lá. Então, há muito tempo já que as mulheres daquela rua falam, né? Então, solicita que o poder público tome uma providência a fim daquela rua ficar mais fácil acesso, porque passei lá esses dias, assim, tem que se cuidar para não bater num carro da direita ou da esquerda, né? Fica feio. Então, as mulheres dizem que limpam as casas, tudo, abre a janela, a porta, se depara com tudo aquilo que... Acho que teria que ter outro espaço para eles. Agradeço o pedido que eu fiz de informação sobre a limpeza do cemitério, que já foi feita, está ficando bonito, pintado. Foi feito na outra reunião, falei com o Walter e ele já providenciou. Quanto a outras indicações sobre que eu fiz aqui, que a redução do transporte escolar, dos alunos da universitária, até agora eu não fui atendida. Ao contrário, parece que aumentou o transporte. Também sobre a construção de abrigos escolares, não fui atendida, apresentei pela segunda vez. É uma coisa de tão importância para os idosos, para os alunos, não é muito a despesa, mas, enfim, não fui atendida. E vou continuar lutando sobre a casa do idoso. Quem sabe, nós teríamos ido para Brasília, mas liguei para lá, o secretário do deputado Perondi disse, se tu não tem o espaço onde você vai querer construir a casa, o município vai querer construir, não adianta gastar dinheiro da Câmara para vir até aqui, porque é um dinheiro botado fora, né? Tem que vir com o espaço já, a escritura. Quem sabe vou conseguir algum empresário, alguém assim que se disponha a oferecer, porque eu teria conseguido R$250.000, né? Mas tem que ter o terreno para a casa do idoso. E, hoje é a última sessão, quero agradecer a oportunidade que eu tive de participar aqui nessa casa legislativa, agradecer a todos os vereadores, presidentes, os colegas que aqui fizeram parte, né? Agradecer a oportunidade que isso vou ficar essa experiência para o resto da minha vida, né? Porque é a última sessão hoje, tá bom? Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Zico do Bairro.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, secretário, público que nos assiste na noite de hoje. A Maria falou do interesse, e é bom e é necessário, é importante valorizar a terceira idade, valorizar as pessoas que estão na melhor idade. Deixo como sugestão, a gente pode conversar, quem sabe, com o Executivo Municipal, que entre como contrapartida a cedência do terreno também para a construção da Casa do Idoso. Então, é um trabalho em parceria, a gente se coloca à disposição da Maria, para nós conversar com a pessoa do Prefeito Municipal, para que a gente consiga com que o Poder Público Municipal doe o terreno, para que a gente consiga trazer essa emenda do deputado ou o senador, para a Casa do Idoso, que é necessário e importante. Também quero fazer um pedido, fiz indicação nesta casa, algum tempo atrás, ainda neste ano, de que o Poder Executivo Municipal tomasse providência com relação a lixeiras. Tem algumas ruas que estão sem, o pessoal estive visitando o pessoal nesses dias, e novamente as pessoas nos solicitaram de que tem ruas que não têm as lixeiras e estão sendo colocados os lixos amontoados diretamente no solo, diretamente no chão, e da forma que está, está incorreto. Então, acho que o poder executivo tem condições de fazer esse trabalho, juntamente com a pessoa do secretário das cidades, acredito eu, juntamente com o poder executivo, e se precisar da nossa ajuda aqui como legisladores também. Também falei na sessão passada a respeito dos votos que fiz. Mais uma vez quero agradecer as pessoas. Tive pós-eleições visitando as famílias, agradecendo as famílias que acreditaram no meu trabalho e que perceberam do que a gente fez e que depositaram o voto de confiança a mim como vereador e aos vereadores da nossa coligação e também aos outros vereadores que se elegeram, e desejar aos vereadores um bom trabalho no ano 2017. Só para finalizar, lembrar mais uma vez que nem tudo que brilha é ouro. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Pedrini.
Se consertamos o que o Zico estragou aqui. Boa noite, senhora presidente, colegas. Colegas vereadores, assessor jurídico, as pessoas que nos assistem, nosso aluno do terceiro da manhã que está fazendo trabalho, né, Thomas. Inicialmente, eu gostaria de falar algumas coisas a respeito do resultado da eleição. Nós tivemos uma eleição muito pautada na mídia, né? Então, infelizmente, o eleitor no Brasil vota muito por aquilo que a mídia divulga, né? Então, eu lembro assim muito quando nós tivemos a eleição do Collor de Mello. Collor de Mello foi eleito porque era o mais bonito, porque era o mais simpático, porque era o mais atlético, e acabou sendo impeachmentado, né? E nessa eleição nós tivemos novamente uma mídia utilizando muito a propaganda para divulgar coisas positivas de alguns e negativas de outros. E eu vi uma reportagem hoje que me deixou meio preocupado, né? 81% do eleitorado brasileiro será governado pela base de Temer. Preocupado por quê? Porque o Temer vai tirar direito dos trabalhadores. Porque o Temer vai mexer na Previdência Social. Porque o Temer vai desmontar o Estado, tirando recursos da educação, da saúde e da segurança. E tem gente que vai ser atingido diretamente por essas questões, vibrando. Né? Porque a gente, infelizmente, tem uma visão muito reduzida das questões políticas, né? Então, eu acho assim, ó, antes de vibrar com essas questões, nós temos que entender, né, que muitas vezes o anti... E eu vejo assim muito anti-PT, o anti tirar meus direitos. Esse anti está tirando nossos direitos, direitos que foram conquistados durante muito tempo de trabalho e que vão ser tirados. A aposentadoria agrícola, principalmente das mulheres, é muito recente, 55 anos. E quem não concorda com a aposentadoria das mulheres é que vá um dia trabalhar o que faz uma agricultora no dia a dia, que realmente trabalha, porque tem gente que se aproveitou muito da aposentadoria da agricultura, né, e hoje critica esse direito adquirido. Então, que acompanhe o trabalho do dia a dia de uma senhora na agricultura, que vai ver se merece se aposentar aos 55 anos ou não. Então, acho que é muito simplório nós analisarmos e vibrarmos com esse ou aquele eleito e saber que no dia seguinte esse ou aquele eleito vai tirar os nossos direitos conquistados com muito suor, com muita luta, com muito trabalho, né? E que vai ser tirado aos pouquinhos. E nós vamos ser atingidos também, né? Nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas vão ser atingidos com essa reforma da Previdência, reforma trabalhista, desmonte do Estado, recursos para a educação que vão ser reduzidos. Então, é muito fácil a gente fazer uma crítica. Eu digo sempre, e gosto de falar, que eu ganho a eleição quando, no final dos 4 anos, eu analisar se o meu candidato foi lá e defendeu meus interesses. Defendeu os interesses da população, defender os interesses dos mais necessitados. Porque governar, para quem tem dinheiro, é muito fácil. E no Brasil, nós, praticamente em toda a história do Brasil, nós tivemos governos interessados em defender os interesses de quem tem dinheiro, porque era a elite que governava e praticamente sempre governou durante toda a história do Brasil. Em pouco tempo da história do Brasil, nós tivemos alguns governos preocupados com os interesses dos menos favorecidos. Eu estava lendo uma outra reportagem hoje que eu achei muito importante. Então, a gente critica uma Bolsa Família, uma Bolsa Escola de 100 e poucos reais, e nós sabemos que tem gente no países da África que vivem com 3 reais por dia, né? Isso dá 90 reais por mês. E o cara, um sociólogo, fez um cálculo que se toda a riqueza do mundo fosse dividida igualmente pelas pessoas da Terra, nós teríamos um salário de 9 mil reais por pessoa. Então, tem gente ganhando muito dinheiro. Então, eu gosto de dizer para os meus alunos, e falo isso para as pessoas também, que eu não admito nós vivermos num mundo onde a pessoa não tem uma casa para morar, não tem uma casa com dignidade para morar, e a outra pessoa tem uma ilha que possa deixar lá para ir uma vez na vida, como eu vi uma reportagem esses tempos. A pessoa tem um iate de vários milhões lá para dar uma volta uma vez a cada 2 anos. E tem pessoas que tenham que ir para o colégio, como eu vi esses dias, num barquinho que corre o risco de afundar. Então, essa desigualdade, eu vejo assim, essa desigualdade social, ela é muito gritante, não só no Brasil, no mundo. E quem se cala e quem aceita isso, é no mínimo... Eu ia usar uma palavra, mas eu acho que eu vou deixar, no mínimo, uma pessoa insensível, né? Eu ia usar uma outra palavra, mas eu acho melhor deixar só a questão insensível. Era isso, meu muito obrigado.
Boa noite ao secretário Júnior, ao assessor jurídico Marcelo, aos colegas vereadores, o Rubens, o Thomas e a Marina Ara, quem nos assistem aqui e quem nos ouve pelo portal da Câmara. Em primeiro lugar, gostaria de deixar aqui meu agradecimento àquelas pessoas que me apoiaram e me votaram, né, no dia 2, quando fui reeleita, então, vereadora para o município de Rondinha. Por motivos muito diferentes, né, Bertocchi? Mas agora não é só o Bertocchi que se elege por outro partido, né, Renato? Eu também me elegi, mesmo tendo trocado de partido. Então, os motivos são bem diferentes, mas estou eu aqui de novo, deixando a minha gratidão às pessoas que me votaram e mesmo aquelas que não me votaram, mas que me apoiaram, me deram força para nós fazermos a nossa campanha limpa, como sempre foi do meu jeito de fazer, correta e certa, pelo aquilo que é certo, que sempre foi aquilo que eu busquei fazer. Tenho que dizer para aqueles que não queriam que eu estivesse aqui, que vou usar uma frase a la Zagallo: vão ter que me engolir mais 4 anos. Gostando ou não, estou eu na Câmara, eleita pelo PDT por mais 4 anos. Vocês me perdoem, mas precisava dizer isso. Quanto ao que... Vou fazer uma complementação àquilo que o professor Pedrini, já vereador, acabava de colocar no seu discurso. Infelizmente, professor, o que eu vejo, como professora que também sou, como pessoa pública que a gente é, como vereadora, como estudante, que não para de buscar, que o nosso país, quando pensa que vai para frente, dá de ré para mais de 30 anos. Mais de 50 anos nós regredimos por um projeto de emenda constitucional. Como é que, e agora podem, como é que roubam, porque roubaram, como é que criam uma quadrilha dentro da Câmara, dentro do Senado, dentro das empresas estatais, onde todos que puderam, indiferente de sigla partidária, tiraram o seu proveito, e agora estão largando em cima de uma única sigla, e quem está no poder, que foi quem arquitetou e quem sempre esteve ali roubando, porque sempre esteve no poder, está largando para o povo pagar a conta mais uma vez. A gente precisa ter um pouquinho de senso crítico e de visão e ultrapassar a barreira da sigla partidária. Ficaram brabos comigo porque eu falei em alienação de sigla partidária? É alienação mesmo, gente. Nós precisamos ver além de uma sigla. Nós precisamos ver aquilo que o professor falava, que antes de ser a Silvana do PDT, eu sou a Silvana Maria Treste Queleiro, que tem 2 filhas, que é professora, que trabalha, que vai em busca daquilo que precisa, que tem que pagar suas contas e que ninguém dá nada de graça. E que tem do lado uma pessoa que precisa e que é ser humano, que tem 2 braços, 2 pernas, que nem a gente, tem vezes até que nem tem. Então, cadê a humanidade das pessoas? Quem pegou o governo está nem aí para a humanidade. Sensibilidade é uma coisa bem... Isso é a primeira das coisas, de muitas que poderia se elencar, daquilo que falta nessas pessoas. A PEC 241, eu vou citar só 2 coisas. Ela retira a obrigatoriedade de investimento da União na saúde e na educação. Vão fazer seleção natural. Sim. Quem não tiver como pagar seu médico, morre. Morre. Vão tentar exterminar com o povo pobre através disso. E vão manter o povo alienado, porque vão tirar verba da educação, vão fechar universidades, tiraram já vagas nas universidades públicas. Então, quem está indo, Thomas, para a universidade, tem que se ligar, porque estão cortando tudo. Estão cortando tudo da educação. E eu sempre vou defender que um país só vai ser livre se o povo souber pensar com a sua cabeça e não com a cabeça dos outros. E aqui não adianta. A gente é pensado, a gente não pensa. Quando é que o povo vai passar a pensar pela sua cabeça e deixar de ser pensado pelos governantes que pensam só no próprio bolso? Como é que se chega a usar o cérebro e pensar pela sua própria cabeça, se não é pela educação? 20 anos de recursos cortados na educação e na saúde. Lembrem muito bem desse projeto de emenda constitucional que foi aprovado por jantares milionários. E a gente acha que está bom, que está bonito e que está lindo. Porque eu estou bem, azar o teu, se tu está morando mal, se tu não tem o que comer, se tu não tem condições de estudar. Somos seres humanos? Ou somos individualistas, que não precisamos dos outros? Tem que parar para pensar.
estamos vindo aqui, estado mínimo, né? Deixa tudo para iniciativa privada, o lucro vai para iniciativa privada, e para a mão de quem? De quem tem dinheiro. Os políticos, escolhidos pelo povo, porque quem escolhe os políticos são o povo, roubam, roubaram, corromperam, fizeram tudo o que fizeram, mas ainda o povo acha que está lindo, que está bom, por quê? Porque está ali. Agora veio um salvador da pátria. Gente, salvador da pátria, só se for a novela. Não existe. Não nesses termos e como está querendo fazer. Vamos lá. Vamos enfrentar mais 20 anos de crise. Vamos regredir para antes da ditadura militar. E vamos começar tudo de novo. E não pensem que quem está lá em cima não é do jeito que está. Não é do jeito que todos são. Quem está mandando é corrupto tanto quanto os que tiraram para fora. E temos que cuidar. Agora, não adianta. Quem escolhe os seus governantes é o povo. O povo está pagando por suas escolhas erradas. No país, no estado e, quiçá, no município também. Meu muito obrigado.
Passamos agora à ordem do dia. Coloco em votação o pedido de informação número 8 de 2016. Os contra, levantem-se. Os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação o pedido de informação número 9 de 2016. Os contra, levantem-se. Os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora às explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá 2 minutos. Declaro encerrada, apresente-se... Sim, por favor. Sim.
A questão da segurança... Até vou sentar que fica mais perto do microfone. A questão da segurança me preocupa porque Rondinha já teve 7 ou 8 policiais. Hoje nós temos... Nenhum. Então, na verdade, isso é uma preocupação. Isso aconteceu no estado, aumentou a população enormemente, né? E nós estamos com esse problema. Mas o que eu mais queria colocar é a respeito das eleições novamente. Porque a professora Silvana colocou muito bem, né? E nós tivemos um problema, não só no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, mas em outras capitais, que o voto branco, nulo e abstenções ganhou a eleição. Então, nós temos um problema, né, de descaso, de descompromisso, de desilusão com a política, mas só que fazendo isso nós concordamos com aqueles que foram eleitos. Então, eu acho que nós temos que repensar a questão da política no Brasil.
Mais alguém? Declaro encerrada a presente sessão ordinária. A próxima sessão, dia 14 de novembro de 2016.